Deus abençoe. Tenham todos uma boa manhã. Um bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Vamos abrir nossa Bíblia em Romanos, capítulo 13. Versículo 12. Romanos, capítulo 13, versículo 12. Bem, Romanos, capítulo 13, versículo 12. Diz assim: a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Amém. Sobre esse assunto que a gente vai, essa manhã, Deus quiser, permitir, nós falarmos, dando continuidade, inclusive ao que foi dito ontem, a respeito da armadura. Ontem nós falamos, né, sobre a importância de estar bem armado, bem preparado, bem revestido da armadura de Deus, para poder a gente suportar o inimigo. Foi mostrado ontem que existe o inimigo, que o inimigo existe, né, e ele é constante. O inimigo, ele é constante na vida da igreja. O inimigo, ele é presente na vida da igreja. Enquanto existir igreja, existir povo de Deus, vai existir também a presença do inimigo. Foi isso que nós falamos ontem? O que mais que nós falamos ontem? Quem lembra? Ele fica no nosso meio, ele fica no meio, ele fica próximo da igreja. Assim? O que mais? Lembra, cara? Em Isaías 59, Deus fala que quando o inimigo viesse contra nós como uma torrente de águas, Deus se levantaria contra ele, não é assim? Só Deus realmente pode. Que quando o inimigo vem contra nós, ou quando ele se manifesta de forma mais violenta contra a igreja, ele vem como uma torrente, lá fala, né, que ele vem como uma torrente de águas. Quer dizer, quem já passou por essa situação de enfrentar um rio que está com a água forte, sabe o quanto é difícil você romper a água. É difícil você romper a água e sair para o outro lado. É muito difícil. Então, o inimigo vem como uma torrente de águas violenta para cima, mas a gente não vê. A gente não consegue ver, nós não percebemos. A gente não consegue, com os olhos naturais, perceber. O que que nós deveríamos fazer, então? É olhar com os olhos da fé, né? Usar as coisas do ponto de vista de Deus e perceber que o inimigo está presente. perceber que o inimigo está presente. Às vezes a gente não percebe e dá lugar, como foi falado ontem também, você acaba dando lugar para que o inimigo faça. E depois que ele faz o estrago na vida da gente, né, Suzy? Aí depois que ele faz o estrago na vida da gente, é que a gente vai acordar. Ele não percebeu que ele veio furiosamente contra a gente. Você não percebeu. Aí quando acorda, ele já realizou às vezes aquilo que ele queria, que ele gostaria de fazer. Outra coisa também foi mostrado, que ora, nós estamos sem ele, ora nós estamos com ele, com o inimigo. Ora nós estamos sem ele, ora nós estamos com ele. Ele age e sai, ele entra e sai, ele tem a maneira dele de nos perseguir. Então agora nós vamos ver, porque a Escritura diz assim, que a gente precisa estar revestido da armadura de Deus para suportar os dias maus. Tá? Precisa estar com a armadura de Deus para suportar os dias maus. Às vezes você pensa assim, ah, não tem importância eu perder a minha fé. Não tem importância. Porque tem pessoas que vão perdendo a fé. Vão perdendo a fé. Vai deixando, vai esfriando. E ele não percebe que está perdendo a fé. Vai esfriando. Esfriando, não tem importância isso, não tem importância aquilo, etc. Vai fazendo pouco caso de Deus e não leva mais as coisas assim a sério. Isso é um mal. A pessoa está perdendo a fé. Em vez de aumentar o fervor, aumentar o amor, aumentar a consagração, aumentar a santificação, aumentar a justiça, etc. A gente vai esfriando, vai achando que não tem importância, e vai dando lugar ao diabo e ele vai chegando. Quando você não espera, e quando Deus fala, né, se a gente soubesse que hora que o inimigo ia entrar, que hora que o ladrão viesse, a gente fecharia a porta. Mas nós não sabemos que dia nem que hora que o ladrão. Aí você vai folgando. Chega, abre o carro tranquilamente, abre o portão da casa tranquilamente. Não imagina. E aquela hora que você não imagina, aquela hora que você está realmente descuidado, confiante. Essa hora que ele entra. Aí, a hora que ele entra, ele pega você de surpresa e realiza na sua vida uma destruição. Ele faz na sua vida uma destruição. Conforme o golpe que ele dá é irreversível. Por exemplo, quando um assalto é feito numa casa, tal, às vezes é fatal. Às vezes há casos de morte, né? Assassinato ali dentro, etc. E a casa de morte é fatal. No caso de Judas, por exemplo, Judas foi, Jesus sempre lembrando, ó, tem um inimigo aqui no meio, tem um demônio aqui no meio e tal, né? Mas um olhava para o outro, e ninguém via, ninguém admitia. Eu poderia pelo menos orar. Senhor, será que é comigo? Será que sou eu? Não. Ficou ali, um olhando para a cara do outro, e achando, né? Acho que Judas nunca imaginou que fosse ele. Nunca imaginou, estava sendo lembrado por Deus ali, constantemente lembrado por Deus. Deus falando, olha, tem um demônio aqui. Um de vocês é demônio. Né? Olha, está acontecendo isso. Aquele que comeu aí, molhou o pão, aquele que fez isso, etc. Estava dando para eles dicas ali para que pudesse observar quem era. A Judas não importou. Certamente não imaginou que fosse ele, né? Ele não imaginou que fosse ele, não. Achou que aquilo que ele estava fazendo, aos olhos dele, estava certo. E permitiu ali uma coisa terrível que foi quando ele percebe o mal que ele fez, quando ele percebe o descuido, já era tarde. E o diabo entrou com tanta violência nele, os demônios, a tentação, né? Quem vê aquele filme tem uma ideia de como ele foi pressionado. E eu sei como é que é, gente, não é fácil não. A pressão, uma pressão espiritual não é fácil não. Então a nossa luta, ontem também foi falado isso, que a nossa luta não é contra as pessoas, mas acaba se voltando contra as pessoas. A luta é espiritual, a luta é contra os demônios. Mas nunca a gente luta contra os demônios. A gente nunca entende que está ali é o diabo. E acaba se voltando contra as pessoas. Acaba se voltando contra as pessoas. Não é? E aí nós perdemos para o inimigo. Porque em vez de lutar contra ele, luta contra as pessoas, o inimigo fica tranquilo, fica folgado. Né? Então hoje a gente vai tentar explicar o quê? Qual seria a nossa armadura? Então nós temos que estar vestidos com a armadura de Deus para poder suportar os dias maus. Com certeza, se nós estivermos bem vestidos, o inimigo passa de longe e não entra. Se nós estivermos vestidos com as armaduras de Deus, vestidos com a armadura de Deus, ele passa e não acha brecha. Ontem, a irmã teve uma visão interessante. Interessante que é o seguinte: na quinta-feira, em Pires do Rei, nós havíamos dito o seguinte: como que eu sei que Deus falou comigo? Como que eu sei que Deus falou comigo? Ou melhor, como que eu sei que Deus me ouviu? Como que eu falei com Deus? Né? O que foi falado, Carlinhos? Como que eu sei que Deus me ouviu? Mudou para longe agora, né, vida? Mudou para longe. Amém. Vamos ver.
Isso, como é que eu sei que Deus me ouviu? Que Ele ouve a minha oração, que Ele é comigo? É quando eu falo e Ele responde.
Isso. Entendeu?
Eu falo e Ele respondeu, quer dizer que Ele me ouve, Ele escuta a minha oração.
Exato, porque Deus disse assim: batei e abri-se-vos-á. Né? Batei e abri-se-vos-á. Então, eu chego numa casa, bato, se ninguém responde, não tem ninguém na casa ou a pessoa não ouviu. E eu torno a bater. Não respondeu. Ou não tem ninguém ou a pessoa não ouviu. Então Deus diz o seguinte: batei e abri-se-vos-á, buscai e acharei. Então quando nós queremos falar com Deus, quando nós queremos buscar a Deus, buscar, eu vou buscar a Deus, eu vou falar com Deus. Eu não posso simplesmente fazer uma oração ou ficar, aceitar apenas o que eu falei. Não, é como se eu tivesse batido, ninguém abriu a porta, nem respondeu, eu fui embora. Resolveu? Não resolveu, você não entrou na casa, você não falou com o dono da casa. Então não resolveu, aí você foi embora. Aí, o que você fez? Eu bati na porta. Não, mas eu não mandei você bater na porta, eu mandei você falar com a pessoa, conversar com a pessoa, o dono da casa. Então, às vezes a gente conforma com a oração que nós fazemos. Nós ficamos conformados somente com Deus me deite, com Deus me levanto e pronto. A gente não obtém a resposta de Deus. Você falou com Deus? Você falou com Deus? Não, você falou. Agora, se foi com Deus ou se não foi, você não sabe. Por quê? Você não teve resposta. Você bateu na porta, ninguém respondeu. Você bateu na porta, a porta não abriu. Quanto tempo, às vezes, faz que você falou realmente com Deus? Quanto tempo faz que você realmente conversou com Deus? Que Deus respondeu a sua oração. E aí passa um dia, um mês, um ano, e a gente não fala com Deus. E a gente acostuma, concorda? A gente não fala com Deus, etc. Tal, e você vai levando a vida como se não fosse necessário. Aí quando vem a torrente de águas, quando vem o vento violento soprar, aí a pessoa quer falar com Deus de qualquer jeito. Aí quer falar com Deus de qualquer jeito, aí vai para cima e tal, etc. Não é assim. Aí o inimigo já entrou, já está fazendo estrago na sua vida. Ele já entrou, já está destruindo você. Anda com Deus, fala com Deus constantemente. Fala com Deus constantemente. Né? É como se você tivesse amizade com Ele. Todos os dias vá à casa. Né? Vamos nós subir até o monte do Senhor, a casa de Deus. Eu preciso falar com Deus. Então, às vezes, vi a igreja, vi ao lugar que você chama de igreja. E não falar com Deus. E não ouvir a Deus. É como se você não tivesse vindo. Vi, Deus não falou nada comigo hoje. Deus não me respondeu nada, não disse nada. É como se você não tivesse vindo. Como se você não tivesse vindo. Vamos nós subir até o monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Seus caminhos nos ensinará. Né? Deus vai falar conosco ali, ou então em outra situação. O certo é que a gente precisa falar com Deus. Então, quando nós na quinta-feira falamos lá em Pires do Rio um pouco a respeito disso, foi dito o seguinte: como que eu sei que Deus fala comigo? É quando Ele responde. Deus falou comigo, Ele respondeu a minha oração. Ontem nós falamos aqui sobre o quê? Sobre o inimigo. Nós falamos sobre a presença do inimigo, sobre a forma como o inimigo atua, né? Como a igreja às vezes se descuida em relação a ele. Falamos sobre isso aqui. Como que nós vamos saber se foi ou não uma palavra de Deus? Aí a irmã teve uma visão assim. A irmã lá de Pires do Rio, Marília. Antes da reunião, quando começou o louvor, Vi que chegava um homem vestido de preto, com a roupa e sapatos sujos de lama, e sentava no banco para participar da reunião. Mas ele observava os irmãos para poder sentar ao lado do irmão. E a intenção dele era sujar a pessoa. Ele sentava perto, de maneira que ele pudesse encostar na pessoa. Ele encostando, ele estava tão sujo, que bastava ele encostar, que ele sujava a pessoa. Então ele ficava assim, observando. Peraí, é a Marielle. Então ele queria sujar, encostar na Marielle. Então ele ia, chegava, sentava perto. Só que a Marielle não está vendo, nós não estamos vendo aqui, inimigo aqui. Então, nós estamos vendo aqui algum demônio sentado aqui no nosso meio, nós não estamos vendo. Mas ele procurava as pessoas certas para sentar perto dela. Ele sentava perto de um, sentava perto de outro. Ele procurava a pessoa certa. Eu acredito que deva ter sentado até no colo de alguns, né? O tanto que ele realmente está presente no meio da gente. Ele encosta. Basta ele encostar para poder sujar. Tamanha é a sua sujeira. Outra coisa. Vinha um rio que saía daqui do púlpito, assim, vinha um rio e passava, e o rio levava a sujeira. O rio passava por aqui e levava, certamente passava por nós, levava a sujeira. O rio é a palavra, o rio é a pregação, o rio é a ministração da palavra. Passava e levava a sujeira. Agora, que tipo de sujeira que saía, que ela via? A água descia limpa, mas ela levava, na medida que ela ia passando, ela ia sujando, porque ela ia levando o que estava sujo. A água começava a ficar turva, e aparecia, então, alguns objetos no meio da água. Que tipo de objetos que eram? Luva de boxe. Aquele saco de dar pancada no saco. Saco de pancada, né? Aquelas roupa de lutar judô, como é que chama? Kimono. Arco de flecha. Esse tipo de coisa. Eram essas coisas que sujavam. Eram essas coisas que, como se fosse um lixo que ia saindo. E era só armas. Faca, canivete, não sei o quê, etc. Era só aquele lixo ia descendo. Também isso, será que não foi uma resposta ao que foi falado ontem? Será que Deus nos ouviu? Será que não foi uma resposta? Na primeira, viu a presença do inimigo. Presença do inimigo, nós falamos sobre o inimigo. Na segunda, falando sobre o quê? Eu falo, olha, ter muito cuidado, porque o diabo, ele vem, ele encosta, ele entra, e ele quer que você use as armas erradas. Ele não quer que você use as armas corretas. Então você vai usar luva de boxe. Você vai usar uma peixeira. Um arco de flecha. Você vai usar exatamente as armas que não devem ser usadas contra o inimigo. Não deve ser usado. Tem que ter muito cuidado. A hora que você percebeu a presença do inimigo na sua vida, lá na sua casa, ali você percebeu o ambiente que tornou, o ambiente que virou sua casa, ou seu negócio, ou qualquer lugar, sua empresa, onde estiver. Você percebeu que o ambiente, ontem foi falado também, o que, que a gente perde? Nós mostramos tudo isso nas Escrituras. Que o que, que nós perdíamos? Perdíamos? Bem alto. Seu microfone está aí com você já? Fica com ele aí. Então foi falado que a gente perdia, foi mostrado, né, através de um versículo, não sei qual deles, que ele, o objetivo dele era nos tirar a paz da gente, é tirar aquela pombinha, é tirar o Espírito Santo, é tirar Deus. Então sai Deus, fica o diabo. Sai Deus, fica o inimigo. Ele tira a sua paz. Mas quando? Quando que isso acontece? Quando vem a torrente, quando você está ali, vem a torrente, vem o problema, vem a luta, vem a tribulação, vem a angústia, vem as coisas. E aí, nesse momento, a paz vai embora. A paz vai embora. Você perdeu a paz. Por que, que nós estamos falando isso? Que se nós usarmos as armas erradas, o que, que vai acontecer? Nós vamos perder a paz. Nós usarmos as armas erradas, nós vamos, o ambiente na casa, o ambiente na vida, o ambiente vai ser imediatamente transformar num ambiente de hostilidade, num ambiente de violência, num ambiente de troca de agressões, vai se transformar imediatamente num ambiente onde não existe paz. Onde não existe a paz. No ambiente de hostilidade, quando ele mostrou aqui, é guerra, é contenda, é briga. É um querendo impor sobre o outro, é um querendo fazer prevalecer o seu ponto de vista, um querendo agredir o outro, um querendo ferir o outro, e acaba levando vantagem. Quem leva vantagem com isso? Nós levamos vantagem com isso? Nós levamos vantagem com essas coisas? Não. Depois, no fim, quem sofre é a gente, quem fica doente é a gente, quem leva as consequências todas somos nós. No fim, quem sofre somos nós. Quem leva vantagem é o diabo, e quem fica triste com o nosso procedimento é Deus. Então, ontem Deus respondeu a nossa oração. Deus mostrou que Ele falou no meio de nós. Amém? Havia também um inimigo com uma arma. E uma arma poderosa e acoplada à arma, uma luneta, aquela de precisão, aquela luneta de precisão. Aqueles atiradores de elite que têm aquelas armas especiais. E ele tinha uma arma dessa. E a arma ficava apontada para cada um. A arma ficava apontada para nós. Observando a nossa armadura. Observando a sua armadura. Seu capacete. O seu escudo. Então, quando você baixa o escudo, ou seja, começa a relaxar na sua fé, no seu comportamento com Deus. Você começa a relaxar, você começa a frouxar a armadura. Você não tem mais aquele compromisso com Deus. Você não tem mais aquela afinidade com Deus. Você mesmo percebe que você está distante. Nessa altura você baixou o escudo. O escudo não está mais no lugar onde deveria estar. Ele já está encostado num canto. Facilita para o atirador. Facilita para o atirador quando você pega o capacete, tira. Facilita para o atirador quando você está ali, descuidado. E o atirador, Deus está dizendo que ele está muito bem localizado, muito bem posicionado e muito bem armado, com certeza vai nos atingir com facilidade. Vai nos atingir com facilidade. Vai acertar a gente com muita facilidade. Ele observava a armadura e atirava onde havia a brecha. Onde deixava a brecha e ele atirava. E ele faz isso mesmo. A gente não imagina, descuida, tal. Isso acontece com todos nós. Acontece com todos nós. Eu, pelo menos, reconheço que acontece comigo. Então, está aí um resumo do que foi dito ontem e do que Deus respondeu. Porque é importante saber o que foi que Deus respondeu. Então, ontem, quando foi falado, será que foi uma palavra de Deus? Está aí a resposta. E se vocês julgarem que foi uma palavra de Deus, bem. Agora, hoje nós estamos vendo aqui. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. As armas das trevas seriam o quê? Romanos 14, versículo 13. Romanos 14, versículo 13. Por favor, filha. Vamos devagar, um por um.
Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes, seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão.
Lê de novo.
Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes, seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão.
Isso, então... Quando nós estamos fazendo isso, nós estamos usando a arma das trevas. Quando nós estamos fazendo isso, colocando tropeço, julgando os irmãos, apontando defeito, nós estamos usando as armas das trevas. Versículo seguinte.
Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda.
Seguinte.
Mas, se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor.
Então, tá aí. Às vezes, por causa de coisa, por causa de uma bobagem, nasce uma contenda. Por causa de uma coisa simples, nasce uma contenda. Nasce uma inimizade. Nasce uma inimizade. Tudo por quê? Você usou uma arma errada. Usou uma arma das trevas. uma arma que as trevas usam. O que que o diabo usa para poder colocar divisão entre nós? O que que o diabo usa para poder colocar separação entre um e outro? Para tirar da igreja aquela comunhão, tirar da igreja aquela amizade, tirar da igreja aquele aconchego, colocar um bem distante do outro, assim, sabe? Colocar um bem distante do outro. É isso. Pode ter certeza absoluta que a arma que está sendo usada está alcançando o objetivo. O diabo está alcançando o objetivo. Ele está usando a arma certa. Espera aí, eu vou jogar, eu vou ali, vou causar um problema ali na casa do Paulo Júnior, eu vou arrumar, eu sei o que, que eu vou fazer. E ele, se ele atingir o objetivo, ele coloca. E aí divide, divide A com B, divide C com D e tal, etc. E depois, para consertar, é muito difícil. É muito difícil depois para poder chegar no lugar depois. Muito difícil. Eu vou colocar e ele consegue. Essa arma é uma arma poderosa com luneta, tal, etc. Engraçado que parece que não é uma arma. Que você olha assim e pensa que não é uma arma, parece que não é. Mas é uma arma. Ao passo que a arma usada por Deus. Nesse caso, ó, mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Então, a gente deixa de usar a maior arma de Deus, que é o amor, que é a misericórdia, que é a paciência, que é a fidelidade, sinceridade, sabe? A gente tem muitas maneiras de resolver os problemas com amor. A gente tem muitas formas de resolver as coisas com amor, com jeito, com carinho. Com amor. Você pode ter certeza que usar a arma diferente, as armas das trevas, o resultado vai ser outro. E depois fica muito difícil para consertar. Parece que não junta mais. Não cola mais. Porque você quebrou ali, você criou um problema ali. Que fica a cicatriz, fica ali, como é que fala? Estou querendo falar uma palavra aqui, deixa ali um. Hã? Uma sequela. Fica ali uma sequela, fica ali um negócio, fica ali, tem entre, às vezes, bom dia, como é que vai, tudo bem e tal, mas não é mais a mesma coisa, não, divina? E vai agravando, na medida que vai passando o tempo, vai se agravando, porque o inimigo vai... Ele encontrou facilidade para poder agir na igreja. E tudo por quê, hein, gente? Nós começamos a falar, depois a gente vai falando outras coisas, a gente esquece a origem. Tudo por quê? Hã? Tudo porque você não está falando com Deus. Tudo porque você se afastou de Deus e não percebeu. O O inimigo só ataca porque a gente está distante. O inimigo, ele não vai atacar você se você estiver com Deus. Não vai, ué. Ele não vai entrar na sua casa se a sua casa estiver guardada por Deus. Não vai entrar. Você pode ter certeza disso. Você se afastou de Deus. A armadura é Deus. Quando você deixa o escudo, o que foi embora? A fé. Sem fé é impossível você conseguir alguma coisa com Deus. Sem fé é impossível você se relacionar com Deus. Aí a armadura é Deus. Quando a armadura não está no lugar, o que está faltando? Deus. Deus está sendo consumido, está sendo tirado de você. Aí você folga a couraça, você já não tem mais aquele compromisso de justiça, não tem mais aquele compromisso de fazer as coisas certas, não tem mais aquele compromisso, não, eu não posso, isso eu posso, isso eu não posso. Cuidado, ter cuidado, fazer a coisa. Não tem mais o compromisso. Perdeu Deus, a couraça da justiça. É, essa armadura, ela forma Deus. É a composição de Deus na vida da gente. Fala. Pode falar, pega o microfone.
O senhor está falando e eu lembrei de um sonho que eu acho que tem a ver, é bem rápido, que eu tive uns 10 anos atrás, que tem a ver com isso. Eu sonhei que eu via, tinha um local que tinha crianças, que eu sabia que era da cooperativa, tinha uma mulher cuidando dessas crianças, e elas brincavam. E aí depois eu vi o senhor no velório do pai do senhor. Eram 3 locais. No terceiro local, era uma empresa. E eu vi um irmão chegando atrasado para trabalhar. E aí, ele chegava atrasado, e era todo dia que ele chegava atrasado. E aí, os outros funcionários da empresa começaram a ficar revoltados com esse irmão. E aí eles sentaram e falaram, e tinha uma mulher que ela que estava à frente da igreja que era a empresa, né, no sonho. E aí eles começavam a falar que tinha que mandar esse irmão embora. Falaram, não, ele chega atrasado todo dia. Isso é um absurdo, a gente não chega atrasado. Tem que mandar ele embora. Aí ela parava e falava assim, gente, mas eu acho que não tem que mandar embora. Porque o currículo dele é muito bom. Eu acho o currículo dele bom. Vocês já viram o currículo dele? O currículo dele é muito bom. E aí o pessoal continuava revoltado. Não, tem que mandar embora, porque ele fica chegando atrasado. Aí, irmão Rossini, aí a mulher pegava e parava e falava assim, então vamos fazer assim, eu vou mandar todo mundo embora, já que é para mandar ele embora, eu vou mandar todo mundo embora, e aí vocês, todo mundo traz o currículo, e aí a gente faz a seleção novamente. Aí quando ela falava isso, todo mundo calava e ficava com muito medo. Porque aí eles lembravam que os currículos deles não eram tão bons assim. Que eles chegavam na hora, mas que eles corriam o risco de não ser selecionados. E aí, depois desse sonho, eu fiquei pensando, eu falei, gente, a gente já tem muito tempo esse sonho, uns 10 anos, 8 anos. Então, assim, às vezes a gente julga, né? A gente, por causa de coisa boba, a gente julga o irmão. A gente fala assim, chega atrasado, né? E aí, só que Deus, assim, ele vê a situação e, às vezes, a gente pode estar... diante de Deus, a gente não sabe como é que a gente está, né? Aí o senhor começou falando, eu peguei e lembrei desse sonho.
Amém. Pois é, eu acho que mais para frente nós vamos falar alguma coisa que justifica esse sonho que você teve, né? Nós vamos falar exatamente aqui no versículo seguinte aqui. É, 14, no você está lendo qual, filho? Qual é?
Versículo 15. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu.
Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, está aí um problema, né? Você estava dizendo. Às vezes você está chegando atrasado. É uma brecha? É. Vai dar lugar para o diabo? Vai. O diabo vai tentar usar aquilo como uma arma. Ele vai tentar usar como uma arma. Se a pessoa não tiver sabedoria, se a gente não tiver, não usar as armas da luz, como nós falamos aqui, ó, a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos as obras das trevas e vistamos das armas da luz. Se nós não tivermos misericórdia, não tivermos compaixão, não tivermos paciência, né, de às vezes chegar naquele funcionário que está chegando atrasado e conversar com ele, que está causando reclamações do outro, tal, explicar para a pessoa do ponto de vista, talvez, espiritual, e mostrar, né, que isso não pode acontecer, são entre nós. Eu falo assim, entre nós a gente tem que ter muito cuidado. Porque até mesmo isso o inimigo vai observar. Observar que você está permitindo, né, que o diabo entre no meio e cause transtorno na igreja. Às vezes por causa de coisa à toa, que é. E aí falou, o currículo dele é excelente. O currículo dele é muito bom. Mas está chegando atrasado. Está certo? Não está. O currículo é ótimo, mas está chegando atrasado. Então, quem tem que se cuidar? Se Deus não tiver misericórdia da gente e proteger e arrumar um jeito, como esse, né, que cuidava no seu sonho, falou, peraí, né, no caso era uma mulher, no caso era a igreja, que, peraí, ele tem paciência, vamos com jeito, vamos com... Nós vamos acabar estragando a igreja. Nós vamos estragar toda a empresa, né? Nós vamos causar um problema para todo mundo. Se todas as vezes que houver uma necessidade dessa, nós agirmos como agiria o mundo, né? O mundo não tem misericórdia, não. Com o mundo não tem misericórdia, não. É assim, acabou. Pode ter o melhor currículo do mundo. Pisou na bola, vai para fora. Não é assim? Nós estamos vendo aí o caso aí do mensalão aí, essas coisas aí, tudo. Por quê? Porque as pessoas não sabiam que tinha uma câmera ali vigiando e ele pega o dinheiro, põe na bolsa, conversa, etc. Tinha uma câmera vigiando. Tinha um telefone grampeado. O currículo da pessoa, excelente, a pessoa capacitada. A pessoa tem capacidade. Mas deixou brecha. Deu lugar ao diabo. Então é isso que você está dizendo aí. Às vezes aqui está dizendo, não destrua por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Mais para frente, continua, por favor.
Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo.
Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, lembra que nós falamos? Justiça, paz, alegria no Espírito Santo, amizade, companheirismo, amor uns com os outros, tal, etc. Esse é o sinal que você tem. Briga, contenda, cara ruim, etc. Opressão, depressão, não é sinal de Deus. Não é sinal que Deus está presente. Está havendo discórdia, está havendo contenda, está havendo briga, está havendo... Então, está ali a presença do diabo. O reino de Deus, que é o que nós estamos buscando, o sinal mais importante de que Deus está reinando é a paz, é a paz. Presta atenção, é a paz. Perdeu a paz, perdeu a paz. Hoje, você chega na pessoa, hoje eu não estou bem, hoje eu perdi a paz. Hoje eu estou sem paz. O que está faltando para você ali naquele momento? Deus. Perdeu Deus. Amém? Continua no 14, por favor, filha. No capítulo, né? Onde você estava lendo.
Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceita aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros.
Presta atenção, lê de novo.
Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceita aos homens. Sigamos, pois...
Então, agrada a Deus... Agrada a Deus e agrada as pessoas. Por que que a gente agrada... Quando a gente é aceito por Deus, nós agradamos as pessoas. Quando nós somos aceitos por Deus, nós agradamos as pessoas. Quando nós não somos aceitos por Deus, nós desagradamos as pessoas. Deu entender o que eu quis dizer? Então explica para nós. Deu para entender, bebê? Então explica, estava bebendo, vou explicar.
Quando eu agrado a Deus, quando aquilo que eu faço é aceitável por Ele, eu agrado também as pessoas. E quando eu faço o contrário, eu não agrado as pessoas.
Eu também não agrado as pessoas. Assim? Então, quando eu aborreço a Deus, eu aborreço também as pessoas. Interessante. E quando eu agrado a Deus, eu agrado também as pessoas. Pode ter certeza. Quando você se humilha, quando você faz do jeito certo, tal... Dá um pouquinho, a pessoa vem atrás de você, ó, você me perdoa, ó, você tinha razão, etc. Você faz com que a pessoa não chegue mais atrasado, você faz com que a pessoa mude o comportamento, tal. Se você souber, no sonho dela, o que a pessoa fez? Falou assim, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar os currículos todos e recolher. E depois nós fazemos uma nova seleção. Os de melhor currículo serão admitidos. Então aquela pessoa que chegava atrasada seria admitida porque tinha um currículo bom. Então não era o problema, na verdade, não era tanto chegar atrasado. Era mais uma questão de administrar, de chegar, de conversar, etc. Tá certo? Então aqui, se eu estou bem com Deus, eu agrado as pessoas. Se eu não estou bem com Deus, eu desagrado também as pessoas. Porque o objetivo do diabo é jogar eu, me jogar contra você. O objetivo do diabo é criar. É luta de boxe, é guerra. O objetivo dele é ofensa, é isso. Então, se eu não estou bem com Deus, eu também não vou estar bem com as pessoas. Eu vou ferir as pessoas, eu vou magoar as pessoas. Tudo porque eu não estou bem com Deus. Eu não estou sendo usado por Deus. Eu estou sendo usado pelo inimigo. Pode escrever isso. É. O Júnior está lembrando um versículo interessante. O que que fala? Se você pensa que está na luz e aborrece o seu irmão, você não está na luz e sim nas trevas. Se você pensa que está na luz e aborrece o seu irmão, não está na luz. Amém? Isso é uma verdade. Então, é não perder a comunhão com Deus, não perder a ligação com Deus. Porque se você perguntar para Deus, Deus vai dizer, olha, em vez de você ferir, agredir e tal, conversa com ele, quem sabe ele chega na hora. Conversa com ele, explica, quem sabe ele muda de comportamento. Amém? Versículo 19. Presta atenção nesse versículo, por favor.
Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros.
Pronto, de novo.
Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros.
Pois, gente, só não adianta. Se eu for corrigir uma pessoa, porque ele não ouve, então eu vou largar de mão e tal, e etc. Ele não escuta, não adianta, ele não converte, aquela coisa. Então, se você agir dessa forma, você só vai destruir. Só destruir mesmo. Quanto mais usar esse tipo de arma, esse tipo de comportamento, só problema você vai trazer. Sigamos as armas da luz. Como eu falei, que aquilo que vai permitir que haja paz entre eu e você, Paulo Júnior. Então é melhor que a gente fique distante um do outro, porque se a aproximação nossa vai nos tirar a paz, é melhor que a gente fique distante. Pensando, ajeitando, preparando, para depois, quando aproximar, não tirar a paz um do outro. E às vezes a gente fica com vontade de falar com a pessoa, doido para falar com a pessoa, tá, porque não vou chegar lá e vou falar. Amém? Talvez seja melhor furar o pneu do seu carro, você parar, você descansar, porque do jeito que você está, você vai chegar lá e do jeito que você está, quando isso acontece, a gente tem que não é hora de eu chegar em casa. Porque do jeito que eu estou, se eu chegar em casa, eu vou. Então não é hora de eu chegar em casa. Amém? Eu vou falar com fulano. Não, hoje eu não posso falar. Deixar para falar outro dia. Porque se eu for hoje, do jeito que eu estou, dá para entender isso? Hã? Amém. Então, sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para edificação de uns para com os outros. Engraçado que aqui não fala, Godoy. Eu estava lendo ontem e vendo isso. Não é só entre nós, irmãos, não. é todos. Todo mundo, todo mundo. Porque a gente chega à conclusão, e a gente estava observando, que Jesus morreu por todos. Ele é Senhor de vivos e de mortos. Ele não tem nenhuma satisfação, nenhum prazer em nos ver ofendendo um estranho, uma pessoa estranha. Agora imagina um irmão. Deus não quer que eu trate mal a ninguém. Então imagina um irmão. Uma pessoa do nosso meio. Uma pessoa que precisa de ajuda, precisa de cuidado e não de destruição. Amém? Você está onde, Fê? 20?
Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo.
Continua.
Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado.
Amém. Não, por causa da comida. Se a pessoa, aquele que come, não condena aquele que não come. Aquele que faz, não condena aquele que não faz. Bom, chegar atrasado, está certo? Não, está certo. Mas aí, às vezes, eu vou, condeno aquele que chega atrasado, e depois amanhã, o que que acontece? É eu que chego atrasado. Aí depois eu vou justificar. Ah, não, mas aconteceu isso. Por acaso? Vai justificar? Eu tive a mesma paciência com a pessoa antes? Não tive. Né? Hoje mesmo a irmã, a Angelusa me ligou, era 9:30, era 9:25, Angelusa me ligou, 9:25, né? Não justifica, era para mim estar aqui. Angelusa perguntou, não vai ter reunião hoje não? Né? Eu falei, vai, não é porque minha irmã está aí na porta e está tudo fechado e não tem, ela acha que não vai ter reunião. Eu falei, fala para ela que não, que demora um pouquinho. Demora um pouquinho, mas tem. É porque o pessoal, a gente chega um pouco mais atrasado e tal, mas tem. Não leva mal, não. Logo a senhora está chegando também. Amém? Então, justifique eu dizer por que 9:25 eu ainda estava em casa. Não justifica. Então, paciência. O certo é que 9:30, certamente a pessoa estava na porta e não tinha ninguém. A porta estava fechada, pega a pessoa e entra. Não tinha sinal de nada, mas não deve ter reunião hoje. Não tem reunião hoje. Amém? Para a gente finalizar aqui, por favor. Capítulo 13, versículo 8. 13, versículo 8. Dê, por favor.
A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor.
Amém. Deus, dá um amém, por favor.
A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás.
Então tá aí, por exemplo. Eu posso destruir alguém, incriminar alguém, julgar alguém porque essa pessoa adulterou. Porque essa pessoa matou. Porque essa pessoa furtou. Porque essa pessoa cobiçou e etc. Mas se eu amar, em vez de condenar, eu amar, eu conseguir amar realmente, não é amar por interesse ou com segundas intenções, etc., não. Mas se eu conseguir amar, eu vou fazer com que a pessoa pare de matar, de roubar, de adulterar, de fazer tudo que é errado. Se eu conseguir amar realmente, eu vou conseguir fazer com que a pessoa deixe de chegar atrasado, deixe de fazer tudo. Porque o amor, esse jeito que Deus usa para tratar conosco, que se Deus fosse nos punir por tudo que nós fazemos de errado, nós já teríamos sido destruídos. Mas Deus não faz assim. Deus nos trata com amor. E é o jeito que nós devemos tratar as pessoas. Principalmente os de casa, os da fé. Principalmente os da fé. Se nós tratarmos com amor, nós vamos evitar que a pessoa cometa os pecados que estão relacionados aqui. Amém? Deu para entender? Agora, se você exigir, usar as armas das trevas, você vai botar mais fogo ainda no negócio. Você vai incentivar a pessoa a pecar. Porque ela se revolta, ela... Como? É aí que ela vai cometer mesmo o delito. É aí que ela vai cometer o delito. Então Deus fala quantas vezes nós temos que perdoar, quantas vezes nós temos que perseverar na doutrina de Cristo. Perseverar na doutrina de Cristo, que você vai ver que é por aí que nós vamos encontrar a melhor maneira de vencer o inimigo. Vencer o inimigo. A nossa luta não pode ser contra as pessoas, mas contra o inimigo que nós não estamos tendo. Mas ele está alcançando espaço, porque nós estamos vendo o resultado, né, nas pessoas. Ele acontece o resultado das pessoas. Amém? Lê rapidamente agora, filho, até o 14. Eu não vou comentar, não.
O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. E não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências.
Amém. Só para resumir, eu disse, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. É a mesma coisa de revestir da armadura. Amém? Usar as armas que Cristo usou, que foi justiça, fé, amém? Fé. Usar argumentos, palavras de Deus que possam, a espada, usar argumentos que possam ajudar, né? Usar o evangelho, revestir-vos de Cristo é revestir-vos da armadura de Deus. Está bem preparado para não permitir que o diabo leve vantagem sobre nós com as armas que não são usadas por Deus. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, ajuda-nos, Senhor Deus, realmente, nessa tarefa difícil, que é andar com essa armadura de Deus. Essa tarefa extremamente complicada, que é andar com a armadura de Deus. Tudo parece favorecer a carne, favorecer a concupiscência da carne. Enquanto nós não valorizamos a paz, enquanto nós descuidamos, o inimigo age de forma traiçoeira, de forma muitas vezes sábia, e consegue o seu objetivo, que é nos afastar de Deus, tirar a nossa paz, tirar a nossa esperança, a nossa tranquilidade. E nós destruímos com isso os nossos irmãos. E nós destruímos com isso o nosso próximo. Acabamos fazendo o que nós não gostaríamos de fazer. Que o Senhor nos ajude, Jesus, a se comportar como verdadeiros filhos de Deus, a ter consciência de que a nossa vida aqui na terra não pode ser de outra forma, senão usando essa armadura que o Senhor nos dá. Eu tenho certeza que seremos consumidos imediatamente pelo ódio, né, pela vingança, pelo mal, e não pelo bem. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos orienta, nos ensina, dirige o nosso coração para que a gente resolva todas as coisas com amor, para que nós tomemos medidas que tenham como fundamento o amor de Deus, que supera todas as coisas, toda a sabedoria, que excede até mesmo a lei. com amor, o amor de Deus. Com certeza nós vamos vencer aquele que vem para cima de nós como uma torrente de água para nos destruir. Amém. Obrigado pela manhã, obrigado pela reunião. Obrigado, Deus, que nós possamos ter à noite, à tarde, uma reunião também abençoada e agradável. Amém.